Campeiro da Tom. Então participe, mande vídeo, mande denúncias, fale de futebol e concorra hoje a um voucher do Tempero da Tonha, Fábio.
Beleza, um voucher do Tempero da Tonha, meu amigo Gui, minha amiga Tonha, transmitir, ou a gente vai também, né, Nunca Mais Neidinha.
É verdade.
Pra gente rodar, sortear pra Neidinha.
Feijão da Fará também.
É, e você pode escolher aí, que a gente tem parceiro pra isso, viu? Então, mas hoje, Tempero da Tonha pra poder a gente fazer esse sorteio. São 6:06, vamos trazer o cardápio do dia pra gente começar a discutir. E começamos com essa entrevista que Zé Eduardo fez, entrevista esclarecedora, com o candidato ao governo do estado à reeleição, Jerônimo Rodrigues, do PT, que voltou a comentar sobre as declarações do ex-governador de Goiás, o candidato a presidente do Brasil, Ronaldo Caiado, que é do PSD. Presidenciável havia afirmado que ele, junto com a ACM Neto do União Brasil, vão alforriar os baianos. Alforriar os baianos. Segundo o governador, a declaração de Caiado foi desrespeitosa e classificou como infeliz. Para o governador da Bahia, a fala de Caiado pareceu ainda como uma humilhação para o povo baiano. Vamos ouvir o que disse o governador Jerônimo Rodrigues.
Inclusive, Caiado com eco. Deu uma declaração forte falando da Bahia, né? Que o senhor hoje gravou um vídeo.
Cadê o... Tá com retorno. Vitão, você tem que trocar a placa aí, viu? Tá tendo volta de áudio.
Então solta no modo antigo aí pra gente não perder a linha de raciocínio. Enquanto a gente vai ajustando. Não, tá ruim. Coloca aí no modelo antigo, Luiz Guilherme, pra poder a gente colocar.
Caiado. Deu uma declaração forte falando da Bahia, né? Que o senhor hoje gravou um vídeo, né?
Há muito tempo a gente não via Jerônimo nessa postura. Há muito tempo Jerônimo não vinha nessa postura
de defender o povo. Porque o Caiado falou que
vai dar alforria a Bahia.
Que vai dar alforria a Bahia. Ou seja, chamou o baiano de escravo.
Chamou o baiano de escravo.
E aí o senhor gravou hoje um vídeo.
Desrespeito, ele foi muito infeliz. E é a cabeça, não foi só a palavra. É a forma de ver as pessoas. Se sente num lugar. Sabe o outro que quer fazer um processo de humilhação? Ele fez isso. É tudo igual. É tudo igual. Se botar na panela, é tudo igual. O Caiado tem que respeitar o Brasil e a Bahia. A gente não pode ter o representante do povo com esse tipo de comportamento. Não cabe mais.
Que vai dar alforria a Bahia.
Que vai dar alforria a Bahia.
Chamou o baiano de escravo.
Chamou o baiano de escravo. E aí o senhor gravou hoje um vídeo.
Desrespeito, ele foi muito infeliz. E é a cabeça, não foi só a palavra. É a forma de ver as pessoas. Se sente num lugar. Sabe o outro que quer fazer um processo de humilhação? Ele fez isso. É tudo igual. É tudo igual. Se botar na panela, é tudo igual. O Caiado tem que respeitar o Brasil e a Bahia. A gente não pode ter o representante do povo com esse tipo de comportamento. Não cabe mais. Foi um sofrimento. Foi um sofrimento o povo do Brasil receber os irmãos escravizados na época. Da África, e se perpetuar no Brasil aquele modo de relacionamento. Isso não cabe mais no meio da gente. Nós temos que falar de coisas boas, de educação, de saúde, de renda. Isso é ultrapassado, mas é arcaico, mas tem um olhar de sociedade dentro. Tem. Quando se fala das mulheres, quando se fala dos negros, da comunidade LGBTQIA+, tem intencionalidade.
Vamos
lá, ele tem que respeitar a Bahia.
Olha aí, tem que respeitar a Bahia. E aí a minha pergunta é: o que vocês acham? O governador Jerônimo Rodrigues está certo ou está se aproveitando de uma declaração infeliz para aproveitar o momento? Isso é política, né? E aí eu quero a opinião de vocês. Governador Jerônimo está certo em cobrar respeito à Bahia? Ou vocês não viram nada demais na declaração do Caiado? Essa é a pergunta de hoje. Para que vocês opinem em cima do posicionamento do Caiado na declaração e do posicionamento do governador Jerônimo na resposta a Caiado. 6:10, sua opinião, meu querido Magrini, e a de Luiz Guilherme.
Realmente uma declaração infeliz aí do candidato, né, à presidência, o Caiado. Eu achei, olha, tipo assim, o candidato ele pode abrir a boca e dizer depois, se defender, não, porque
Que não eu quis foi, dizer, não, eu que queria eu me livrar do PT, né?
Que queria me livrar do PT, que o povo receber escolher as palavras erradas, a pessoa interpretou mal, não sei o que e tal. Mas a grande realidade, no fundo, quando você vai entender, o povo ainda olha a Bahia como um estado de escravos, sabe? De negros, de pessoas escravizadas, de pessoas que continuam, tipo assim, continuam no passado. Sabe, eles não olham, principalmente esses ricos, né? As pessoas ricas vêm pra cá, como eles chegam aqui, fazem e tratam as pessoas mal, né? Olham com um olhar de preconceito,
de serviço, como se a gente viesse aqui pra servi-los,
exatamente, né? É um absurdo isso daí, as palavras dele. Infelizmente, a gente tá vivendo um momento de política e ele foi muito infeliz no que ele falou. Jerônimo aproveitou uma fala muito oportuna para bater em cima de um candidato aonde o seu principal adversário apoia, né, Fábio?
Fábio, tá muito claro que Caiado queria falar em seu depoimento, né? Mais óbvio, como a gente tava comentando aqui, né? Ele escolheu a palavra errada, que culturalmente já é uma fala xenofóbica, preconceituosa, não só com a Bahia, mas com todo o Nordeste, né? Então, assim, ele deixou de bandeja pra Jerônimo, pra oposição, fazer essa crítica à candidatura dele, enfim. Mas, como eu falei, a gente entendeu qual foi o recado que ele queria falar, né? Que ele queria se livrar do PT, que ele queria se livrar do PT aqui na Bahia, no Brasil como um todo, mas óbvio que, como ele tá disputando a eleição, ele tem que saber manusear melhor e saber escolher melhor as palavras que ele vai usar, Fábio.
E outra coisa, viu, Fábio Gomes? Se você for a fundo entrar no estado onde ele administrou lá,
Goiás.
Em Goiás, a desigualdade social também é grande, viu, irmão?
Sim, bem isso.
Né? Você não acha que tá todo mundo bem, tá todo mundo maravilhoso, não? Entendeu? Quando o cara sai daqui achando. Eu falei ontem, encontrei com uma pessoa conhecida, né? Que veio do Espírito Santo. Aí falou assim, irmão, não acho que sair daqui pra lá, trabalhar, lá tá faltando mão de obra, não tem gente pra trabalhar, quando chega lá é o pessoal do Nordeste que movimenta, né, o trabalho pesado desses estados, né, que é quem trabalha, que eles chamam de preguiçoso, tem muito baiano lá, trabalhando duro na colheita do café, entendeu? E não é essa maravilha toda como o povo fica dizendo aí na televisão, não. Quem quiser, vá pra lá e experimente pra ver.
Pronto, tá aí. A gente vai seguir pro outro tema. Tema também importante. A matéria começou, né? Acho que a primeira emissora a divulgar foi essa aqui. O primeiro programa foi esse aqui. Tá no bnews.com.br, mas começou justamente aqui na Bnews TV. Referente ao caso de racismo que envolveu uma médica, Jamile Cardoso Silva dos Santos. Ela que ontem esteve na vara de audiência de custódia, chegou dentro da viatura da Polícia Civil e foi questionada pela imprensa sobre o ocorrido. Pra quem não lembra, ali a foto dela, no último final de semana, ela foi acusada de cometer crime de injúria racial contra dois motoristas por aplicativo, após se envolverem em uma confusão dentro de um posto de gasolina em Lauro de Freitas. A médica foi autuada pelos crimes de dano, condução de veículo com capacidade psicomotora alterada e injúria racial. Ela tem feito uso de medicações controladas, segundo a defesa, em decorrência do falecimento da mãe. Nós vamos agora ver a matéria completa de Rafaela Calil sobre o que aconteceu com essa médica. Acompanhe.
A médica emergencista presa em flagrante depois de se envolver em uma confusão em um posto de combustíveis em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, passou por audiência de custódia na manhã dessa terça-feira, dia 28. Ela foi detida depois de se envolver em um acidente e ofender duas pessoas com insultos de cunho racial e homofóbico. O caso ganhou repercussão depois que as imagens da discussão e das ofensas proferidas pela médica Jamile Cardoso Silva dos Santos começaram a circular nas redes sociais. Todos os envolvidos foram levados para a 27ª Delegacia Territorial da Itinga e a médica permaneceu custodiada até ser apresentada ao Poder Judiciário, que analisou a legalidade da prisão e a necessidade da manutenção da custódia. O advogado representante da médica e da família, Washington Barbosa, falou sobre a reputação da profissional e também sobre as condições em que ela se encontrava quando ocorreu o fato.
A doutora Jamile tem conhecimento da situação. É importante esclarecer que foi um fato isolado. A doutora Jamila é uma médica emergencista, com longos anos de atuação, muitos serviços prestados à comunidade, todos os pacientes gostam da doutora Jamila, então é uma boa relação com os pacientes, mas ela está embebecida no momento de luto, perdeu a genitora e precisou fazer uso de medicações. Essas medicações têm alterado o humor, isso tem, temos os relatórios médicos, já foi apresentado ao juiz da custódia, e o momento é um fato isolado, é o que a gente pode garantir.
Rafaela Calil para o BNews.
Agora, doutor, com todo o respeito e que eu tenho ao trabalho que o senhor tem, mas se ela não estava bem em virtude do falecimento da mãe, para que foi beber? Foi beber para quê? Para levar risco às pessoas e conduzir carro bebendo? Porque ela foi autuada por isso, né? Também. Então como é que para umas coisas a gente faz uso de remédio controlado, para outras coisas a gente tá bem? Por que que ela não se afastou totalmente, por exemplo, da função dela de médica? Então, acho que o discurso é bom quando interessa a defesa. A médica presa, acusada de racismo, ela é formada em medicina na Universidade Federal da Bahia, isso também está no bnews.com.br, em 2021, formação recente até, né? Jamile Cardoso possui uma trajetória dedicada ao atendimento na área de saúde pública, através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Não foram divulgados mais detalhes sobre a especialidade de atuação da profissional. Então, essa é a médica detida pela Polícia Militar, que, com todo respeito, de novo, tenho que dizer, a defesa, lógico que essas estratégias a gente já conhece, mas nada para mim justifica. E o que me parece é que esse tipo de gente, esse tipo de ser humano, espera o momento certo para botar as asinhas de fora e mostrar quem verdadeiramente é. Esse é o meu pensamento. Mais um caso de racismo, mais um caso envolvendo injúria racial, Magrini. E mais uma vez, as pessoas sempre estão doentes, sempre estão passando por problemas, sempre são doidas ou estão em depressão quando cometem esse tipo de atrocidade.
É mesmo. Eu quero saber quando é que a justiça vai tomar uma providência sobre esse caso, né? De pessoas cometerem crimes, seja ele de injúria racial, de racismo ou até mesmo morte, e trazer a mesma justificativa. Todo mundo tá doido, tá maluco, tá passando por problema psicológico, entendeu? Pra se livrar, quer dizer que doido não
pode cometer crime.
Pode cometer crime, né? Doido
tem licença pra isso.
Exato, doido pode cometer crime, aí faz da mesma forma que ela proferiu palavras, né, homofóbicas, racistas, né, contra a pessoa, a motorista de aplicativo, que outras pessoas filmaram, ela poderia ter tirado a vida de alguém, irmão.
Atropelado,
matado, e depois ia justificar que tá passando por a mesma justificativa, ia ser se tirasse a vida de alguém. E aí ia estar saindo da delegacia pela porta da frente, respondendo em liberdade, e quem perdeu, que já foi, que perdeu sua vida, né? Familiares que ia estar aí sofrendo com mais uma vida perdida, entendeu? Eu quero ver até quando essa justiça vai manter essa né, essa justificativa de liberar alguém porque justificou que tá passando por problemas, que tá tomando remédio controlado. Tá mal, se tá tomando, tem que ficar preso dentro de casa, entendeu? Não é tá na rua rodando e ainda consumindo álcool, tá maluca, tá tomando remédio, mas tá bebendo.
E atendendo gente.
Exato.
Atendendo gente.
Ô, Fábio, o que me choca de fato é que o racismo é algo tão enraizado na gente lá, que é uma médica preta e cometendo racismo. Você vê a imagem dela, ela é preta, pô. Cometendo racismo, uma pessoa escolarizada, formada em medicina pela UFBA, e mesmo assim cometendo racismo, sendo xenofóbica, sendo homofóbica também. Então, realmente, eu não sei o que se passa na cabeça dela, o que se passou, né?
É, mano, diz que cada um é o que se sente. Então, de repente, ela não se sente preta, né? Então, quem sou eu pra dizer que ela é preta?
Vai entender esse mundo hoje em dia.
6:21. 6:21. Então, participe, interage, o que é que merece esse ser humano aí que estudou pra medicina, pra cuidar das pessoas, mas trata a gente dessa maneira. Ivo Vieira aqui no YouTube da BNews TV, Renil da Cruz também, Rodrigo Pereira, bom dia Fábio, me diga quais vereadores de Salvador com mais faltas da Câmara Municipal, pois estão indo pro interior fiscalizar obras do governo do estado esquecendo de Salvador, tá largado. Bom, tá aí uma boa pauta, tá? Alô Adélia, vamos lá, meu querido Brinco, tá? Meu querido Matheus, trazer aí por favor os faltosos na Câmara. E se a gente trouxer os faltosos recentes desse ano? Seria bom a gente trazer os faltosos desse ano pra poder a gente ver quem é que tá em campanha viajando mais. Esse é o momento importante pra gente dar o nome de todos eles, tá? Então a gente vai fazer esse levantamento que eu achei fantástica, meu querido Matheus Simoni, essa sugestão passada pelo nosso ouvinte, tá? Mais mensagens aqui no YouTube da BNews TV, Gina Carla mandando mensagem, Edberto diz, Fábio, bom dia, equipe BNews, tô ligado na programação, hoje é vitória 1-0, Thiago Rocha, politicagem de ambas as partes, descontextualizado, quero ações práticas, Magrini, infelizmente o Nordeste brasileiro é assim, números de guerra, 6 primeiros meses, Ceará com 1.500 mortes, a Bahia com 1.900 mortes, lembrando que a Bahia é muito maior do que o estado do Ceará, tá? Não tô justificando não, que eu sempre dou pau na segurança pública aqui todo dia, tá? Nada justifica o aumento do tráfico de drogas e a mortalidade que nós temos nos últimos anos aqui. Tô só apenas pontuando o que é a realidade. Mas que algo precisa ser feito, precisa. Mais mensagens aqui, Jorge Dias. Até a voz de Jerônimo é chata. George diz, ACM coronelismo, Caiado coronelismo, vão cair juntos na urna. Multimiro, bom dia bancada, presidente Caiado já tem a cara de nazista, eu mesmo não vou com a cara dele. Jerônimo está de parabéns em nos defender. Xadai diz, Fábio, o governador do estado, é dever dele defender o estado, é função do cargo, como ele fez. Aí vem dizer que ele está se aproveitando do momento, vocês ficam jogando panos quentes. George diz, racismo, fato isolado, sempre paga de doido, dá uns paus no racista pra ver o que acontece. Mariel, bom dia, quem for negro tome cuidado quando ela voltar a trabalhar. Mais mensagens aqui, Regis, bom dia a todos, ontem na entrevista na TV Itapuã, a defesa dela não soube justificar a situação em que ela se encontrava. Thomas Kusevich, bom dia bancada, ele provavelmente falou da escravidão ideológica, baianos há 20 anos escravos, entre aspas, do PT, morrendo nas mãos das facções da fila de regulação. Gilson diz, larga de ser baba-ovo do PT, pelo amor de Deus. Bruno Reis, Fábio, aqui no interior tá cheio de vereador de Salvador fiscalizando obras do governo do estado. Qual é o interior? E quem são os vereadores, pra gente dizer aqui? Renilda diz, estou com o Green, é isso mesmo. É o povo participando, vai no YouTube da BNews TV, manda sua mensagem, ative o sininho, deixe seu like e continue com a gente. Vou soltar o primeiro áudio aqui.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme. Bahia 1-0 e o Vitória hoje não toma menos de 3. Eu quero ouvir a sua opinião, Fábio Gomes, e a opinião de Magrini, tá? Se bem que Magrini não entende futebol, não adianta nem ele opinar. Não precisa ele opinar, não. Ele diz que é Bahia, mas não entende nada de futebol. Eu quero a sua de Luiz Guilherme.
Rapaz, eu tenho a sensação que os dois hoje perdem. Eu tenho a sensação de que os dois... Calma que você vai chegar a sua hora. Tá bom. Eu tenho a sensação que os dois hoje perdem. Meu placar, pra poder oficialmente a gente colocar no nosso bolão, 1-0 Bahia e 1-0 Vitória. Mas a sensação é de que os dois hoje tomam porrada. Eu espero que eu esteja enganado. Vou colocar 1-0 e 1-0 pro Bahia e 1-0 pro Vitória. Mas a minha sensação é de que os dois perdem hoje. Quero a opinião de vocês.
Quer começar, Grini? Você que entende de futebol?
Eu não entendo de futebol, não. Quem entende de futebol é Expedito Magrini.
É o outro Magrini.
É o outro Magrini. Eu sou Cláudio Magrini.
Diga, eu entendo de música e de fofoca.
Exatamente. Eu não entendo de futebol, eu nem quero entender. Já tem muita gente nessa rádio discutindo futebol. Você entrar nesse meio aí, né? Nessa onda, eu também vou ser mais um louco brigando por futebol aqui. Já tem gente demais.
Mas dê seu palpite pro bolão aí.
Meu palpite... Hoje, Vitória perde, é 2-1. entendeu? Mesmo jogando dentro de casa, mas o Palmeiras é uma máquina avassaladora.
Vai ser o campeão brasileiro esse ano.
É, velho. Eu já falei isso.
É complicado.
Não tem jeito não.
Entendeu? E hoje é 1-1 Bahia e Fluminense.
Pra mim, Vitória empata 1-1 com o Palmeiras e o Bahia dá 1-0 no Fluminense lá.
Ah, vamos esperar e aí você participa. 6 horas 26 minutos, bota o povo no ar.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, bancada. Fábio Gomes, Magrini, Luiz Guilherme. Ônibus quebraram aqui, ó, na ligação suburbana BR-324. Logo no último viaduto aqui. Aí segue foto aí.
Tá aí, cadê a imagem? Cadê a foto que eu não tô vendo? Então tá aí, ônibus quebrado agora, ó. É, foto não é garantia não, viu, mestre? Que foto? O ônibus vai estar parado sempre.
Ele mandou a foto lá, ele mandou a foto. Só que tem que ser vídeo pra poder comprovar.
Né? Mas obrigado, obrigado. Tá aí ônibus quebrado, aí mais um ônibus quebrado, situação dos ônibus em Salvador, que a população todos os dias reclama. 6 horas 27 minutos, mais um, vamos lá.
Bom dia, Fábio Magrini, Luiz Guilherme. Essa declaração de Caiado só reflete o que ele pensa dos nordestinos. Basta observar outras falas dele em outros discursos, em outras situações, principalmente quando eles não estão no Nordeste. Claro que no Nordeste ele não vai falar mal do nordestino. Acompanhe, pegue outras falas.
É, se essa for a linha de pensamento do Caiado, vai passar perto aqui, tá? Vai se lascar aqui. Aí pode esquecer e ainda vai complicar a vida de Neto, tá? Se for isso aí, se essa for a linha de raciocínio do Caiado, vai se lascar aqui e ainda vai complicar a vida de Neto. Vamos seguindo aqui, eu quero imagens da Gamboa. Imagens da Gamboa para poder a gente trazer. Nós temos no YouTube da BNews TV, a galera vai ver da manifestação que aconteceu ontem à tarde, noite, tá? Moradores da Gamboa de Baixo interditaram a Avenida Contorno. Segundo informações, o adolescente de 14 anos teria sido baleado no braço, tá? E aí os moradores reclamam dessa ação da polícia, acusam os policiais. Vamos ouvir aí. Olha lá. Muita gritaria. Eles acusam os policiais de toda a operação subir e chegar, na verdade, descer e chegar já atirando. Essa é a denúncia dos moradores, tá? Então, uma coisa eu vou voltar a dizer. O Comando Geral da Polícia Militar precisa sentar com a corporação, porque vai se criando um clima terrível de insatisfação e de rivalidade entre comunidade e população, entre comunidade e polícia. Então é preciso se repensar. É preciso se repensar. É o segundo caso em menos de uma semana. Perdemos o Léo. Não vou ainda oficializar de que o tiro partiu da arma da polícia, que a gente tem que aguardar a conclusão das investigações. Mas para a comunidade, não há menor dúvida. A menor dúvida de que o disparo partiu sim da arma de uma PFEM. Certo? Mas de qualquer forma, é mais uma ação, Magrini, envolvendo polícia e comunidade.
É, rapaz, o que mais me preocupa é que a polícia, quando entra nas comunidades para fazer as operações, né? Muitas vezes tem um confronto, algumas situações tem um confronto, ou às vezes a polícia entra, né, já preocupada, porque não sabe de onde pode vir um tiro, uma bala, e desacertadamente acontece um disparo, acaba atingindo o inocente. É complicado, viu? Tem que realmente, como você disse, repensar, porque não é fácil a gente daqui do outro lado, do lado de fora, julgar a ação da polícia, né? Porque tá entrando em locais que estão minados aí por traficantes, por gente de alto risco, e automaticamente tem a população do bem também dentro desses lugares, Fábio.
Beleza, hora do bloco de esporte. Vamos começar a falar de futebol. Bota o hino que você quiser aí, meu filho, vá. E claro que ele escolheu o coração.
Toda vez é o Bahia.
Pra falar do Bahia.
A semana tá viajando, né? A semana toda eu falando, botei do Vitória, a semana toda. Hoje, ontem, Fábio, porque tem que começar do Vitória agora.
Você bota do Bahia.
Eu botei a semana inteira do Vitória, a semana inteira. Tá lembrado, Fábio, disso?
Tão obrigado.
É.
Pra falar do Bahia, tá chegando ele! Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes, bom dia a você, ouvinte da Itapu FM, vamos falar do Bahia. Bahia que tem jogo importante hoje contra o Fluminense, jogo de, como diz no futebol, né? 6 pontos, Bahia vencendo, passa o Fluminense, entra no G5 do Campeonato Brasileiro, que são as vagas de Libertadores e pré-Libertadores para a próxima temporada. Para o jogo de logo mais, Rogério Ceni vai ter alguns desfalques. David Duarte fora e Zé Guilherme suspensos, isso aí já era programado. Eric não se recuperou e também está fora da partida. Com isso, o técnico Rogério Ceni relacionou o garoto Sidney, relacionado pelo técnico Rogério Ceni, para poder pintar como opção do tricolor no banco de reservas, pelo menos para a partida contra o Fluminense. Outra novidade vinda da base é na seleção brasileira. O jogador Juan Pablo foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20. O jogador, inclusive, vai participar de amistosos e aí, quem sabe, sendo aproveitado pela Seleção Brasileira. Ele que participou do Sub-15 e Sub-17 da Seleção Canarinho. Outra informação importante no dia de ontem foi a confirmação de Lenny Franco de volta ao Departamento de Marketing do Bahia, e aí ele vai comandar o tricolor na parte de reestruturação, né? Já que desde a saída de Rafael Soares, não tinha ninguém ocupado o cargo. Lenny Franco de volta ao tricolor de aço. Então é isso, Fábio. À noite eu volto já na jornada esportiva para Bahia e Fluminense, Fluminense-Bahia, Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Um abraço e até mais tarde.
Valeu, 6 horas 33 minutos. Vamos lá, transmissão aqui da Itapu FM. E pra falar do Vitória.
Vitória!
Vitória pra quem acredita. Vitória é pros fortes. Vitória. Se você tiver com medinho, nem vá hoje pro Barradão. Vitória é pra guerreiro. Viu? Só não vem com aquele negócio de time de guerreirinho, que isso é maluquice. Viu? Mas o Vitória é pra quem acredita. Só vá pro Vitória. Barradão quem acredita. Nosso Gaguinho tá dizendo aqui que o Vitória vai dar 3 no Palmeiras. E pra falar do Vitória, chega ele!
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo!
Salve, salve, Fábio Gomes! Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão ligados aí no Ben News agora, primeira edição, em especial, claro, o torcedor do Vitória, que pós parada da Copa do Mundo, tá de cabeça inchada, viu? Vitória que vem de 2 resultados, digamos assim, entre aspas, um mais ou menos, que foi um empate com o Botafogo lá no Rio de Janeiro, graças a Lucas Arcanjo, e a derrota, aí sim, resultado ruim, derrota diante do Remo, jogando lá no Mangueirão no último domingo. Resultado esse que fez o Vitória cair 2 posições e se aproximar mais ainda da zona de rebaixamento. Vitória que terá uma sequência ruim, mas a proximidade já preocupa, né? A diferença que era de 6 pontos, já caiu 1 pontinho. A diferença hoje é de 5 pontos da zona de rebaixamento. Vitória é o 13º. Rubro Negro tá pronto pro jogo de hoje, tá, Fábio? Fez a sua última sessão de treinamentos ontem à tarde lá no Barradão, começou com a mostra de vídeo, depois o treinador levou todo mundo a campo, trabalhou o sistema tático, fez mudanças na equipe, testou lateral direito, na lateral direito, nada de improvisação mais, testou o Emmanuel Martínez junto com Baralhas, Zé Vitor, testou o Wallace também, ou seja, fez todos aqueles testes, o que é normal nos treinamentos do dia a dia. Um provável Vitória para hoje à noite, Fábio, é o Lucas Arcanjo, Fabiano, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Emmanuel Martínez, Baralhas, Zé Vitor e Mateuzinho, Eric René. É o time que todo mundo já conhece, claro, tirando o Fabiano, né? Mas o Fabiano é lateral de ofício, então entendo que é mais ou menos por aí o time que vai a campo hoje diante da equipe do Palmeiras. Promessa de casa cheia, mais de 21 mil check-ins já realizados para essa partida de hoje. Vamos aguardar para ver se a escalação vai ser essa daí. Apenas 1 hora antes do jogo, que saberemos. Um abraço, Fábio. À noite a gente está de volta na Super Jornada Esportiva, já que vamos ter Fluminense Bahia e também, claro, Vitória e Palmeiras direto do Barradão. Aquele abraço.
Eu espero que seu Ventura, ele não invente Jamerson do lado direito de novo, né? Porque se eu fosse o tal do Fabiano, eu já pedia pra ir embora. Que nada, meu irmão. O cara é lateral de ofício e quem tá jogando é o outro lateral que é canhoto. Aí me deixe, viu? Enfim, 6h36, anotou os placares, né? Começou hoje a aposta, viu? Começou hoje a aposta. Bom, vamos lá pra poder a gente dar sequência à participação do povo. Solta o áudio aí, bota a galera pra falar com a gente.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, B News, Antônio Bonfim de Brotas. Fábio Gomes, eu sei que esse advogado aí tá defendendo a cliente dele aí. Mas já pensou se todo mundo que perde seu ente querido sai cometendo crime, atos racista? Isso ia virar moda aqui, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Isso é um absurdo. E ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. E o Fábio Gomes, que ainda a escravidão não acabou. O negro enxerga ainda a Bahia como um estado escravizado. Meu Deus do céu. Só dizer uma coisa. E hoje tem Bahia, viu? Hoje tem Bahia, viu?
Bom dia, bancada do Benilz. Uma excelente quarta-feira a todos. O caso dessa médica aí, Fábio, é o que alguns meses atrás, eu até mandei um áudio aí, falando daquele caso lá de Guarajuba, dos jardineiros que foram atropelados. Que a única punida nesse caso é a vítima. E é mais um que vai acontecer isso. Essa é a justiça. O advogado já achou um alibizinho, dizer que ela toma remédio controlado e tal. Se ela toma remédio controlado, para que ela foi beber para cortar o efeito do remédio? Marcelo Passos, motorista por aplicativo.
E o pior de tudo isso, irmão, é que eu percebo que há dois pesos e duas medidas, sabe? Se fosse o contrário, vamos dizer lá, a médica seria homossexual, seria lésbica. Um exemplo, né? Temos aí uma motorista por aplicativo, acontece uma discussão com uma médica. E a motorista por aplicativo, eu nem vou falar de embriaguez, que ela estaria dirigindo em sinais legais, tá? E aí há uma briga, uma discussão no carro, e essa motorista por aplicativo chama essa mesma médica homossexual de sapatona. Há qualquer briga por qualquer motivo, a médica se reta e diz: eu não vou pagar não, sua e aí a motorista se reta: você vai pagar sim, sua sapatona. Será que ia ter o mesmo efeito? Sabe? Ia ter o mesmo efeito isso? Será que ia ter o mesmo peso? Eu fico me perguntando. Se fosse o contrário, se aparecer logo um advogado caro pra poder dizer: não, a motorista por aplicativo perdeu o cachorro e tá tomando remédio controlado. Remédio controlado não é sinônimo de que tem pessoa maluca, não, tá? Tem muita gente que toma remédio aí pra dormir, que tem dificuldade pra dormir, remédios pesados, mas que não saem cometendo racismo por aí. Que não são homofóbicos. Então não usem os remédios como justificativa para o que você é, para o que você demonstra. Essa é que é a grande realidade. 6 horas mais 40 minutos, vamos lá, mais povo.
News agora. Bom dia, Fábio, bom dia a toda a equipe do AB News. Fábio, minha não é denúncia, é um alerta. Tem uma árvore na caixa d'água, final de linha, que já está ultrapassando os fios de alta tensão. Aí gostaria de você desse uma alertazinha para poder podar essa árvore, porque pode, né, danificar algum telhado de algum estabelecimento e também envolver os fios, né, de alta tensão. Um abraço para vocês, viu? Tá aqui ligadinha na Beniz. Gostaria de participar das promoções.
Tá concorrendo, minha amiga. Obrigado, hein? Valeu, um beijo pra você. Continue confiando, acreditando no projeto. A gente vai aqui no YouTube da BNews TV pra poder ler algumas mensagens antes do próximo ouvinte. Mais 180 aparelhos ligados simultaneamente, hein? Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei pra poder não esquecer nenhuma mensagem. Edmilson Reis, MSK, Fábio, esse ano vamos demitir o PT da Bahia e do Brasil. Edinaldo diz aqui, vamos limpar o Congresso, PP, PL, União Brasil, contra os trabalhadores, fora Neto, Flávio Bolsonaro, vamos investigar Neto e Rei, o Rei do Lixo e Banco Master. Ricardo França, Fábio, Lula coloca em sigilo de 100 anos as visitas de Vorkaro na cadeia, por qual motivo? Quem sabe por qual motivo? Tudo tem um motivo. Pra essa política aí, eu não me surpreendo com nada, não. Eu espero tudo de ruim deles, tudo. Nada que você me disser mais vai ser surpresa pra mim. Nada. Tiago Dias, ônibus sucateado, coleta de lixo ineficaz, posto sem atendimento adequado, hospital municipal sem emergência e educação entregue a amigos. Bruno Reis é um péssimo gestor. Valdir diz, Fábio, desrespeito também é o que esse governo vem fazendo com o povo baiano. Falta de segurança e saúde precária. É pau lá e pau cá, viu? Já viu, né? O povo tá aqui no YouTube, crítica lá e crítica cá. A Denise Moura diz, bom dia a todos, vamos Palmeiras. Ingresso do Campeonato Brasileiro muito caro, exatamente. Jamie diz, se o Vitória vencer de 3, eu queimo meu carro. Rapaz, olha lá, viu?
Vai envelhecer mal essa história aí, viu?
Olha lá, hein? Ednei diz aqui, realidade nenhuma, você não é médico. Quando é política de direita, você não tem opinião. Eu? Foi pra mim isso, velho? Nossa. Nem vou dormir com essa crítica. Nossa, cadê aquela vinheta? Nossa.
Ah, não tenho não.
Ah, pô, brincadeira, viu? Mas, ó, 6 horas 42 minutos. Vamos lá pra obnews.com.br. Aí já ajuda, já melhora. O Partido Avante. Cadê a foto de Binho Galinha? Pronto, tá bom também.
Tá bom.
Cadê a foto de Binho Galinha? Bota imagens de Binho Galinha aí nessa safadeza chamada Brasil. Quero a imagem de Binho Galinha nessa safadeza chamada Brasil. O Partido Avante, na última segunda-feira, na última segunda-feira, mais conhecida como anteontem. Olha aí a foto dele. Tá bonito, viu, Binho Galinha? É a Binho Galinha com foto de campanha. Na sua convenção partidária, confirmou os nomes que irão disputar as eleições legislativas estaduais e federais. Um nome chamou a atenção. Kleber Christian Escolano de Almeida, mais conhecido como Binho Galinha. Esse cidadão aí, com a testa brilhando, é o deputado que foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão. Sabe onde é que ele tá, Magrinho? Nesse momento?
Aonde?
Na casa de Dete, na Mata Escura ainda. Ele é um dos políticos que vai concorrer às eleições deste ano, buscando a reeleição à Assembleia Legislativa. O parlamentar foi condenado pela vara criminal de Feira de Santana no âmbito da operação El Patrón. E segundo as investigações e a justiça, ele chefia uma milícia. Preso desde outubro, Binho Galinha mandou a irmã para representá-lo na convenção do partido, onde foi oficializado como candidato à reeleição. No evento, Kelly Cristina Escolano leu uma carta escrita por ele. Olhe, me desculpe, mas eu não vou ler a carta. Nem um trecho. Tem aqui também, tá? Que é o nosso equipe, o BNews, tentamos contato com Ronaldo Carleto, que concorre, tá? Concorre como suplente de senador da chapa do ex-governador Rui Costa, mas não obteve retorno. Na convenção, Carleto foi questionado sobre o assunto, mas acabou se esquivando durante a resposta. Ele disse, eu não debato palavras que eu assumo. Binho Galinha, quando veio pro Avante, veio no fio do bigode. Não tinha nenhum problema com a justiça. Hoje ele tem problema com a justiça que resolva. Ele tem hoje lá uma condenação em primeira instância que eu tirei todas as certidões essa semana e ele está apto a disputar a eleição. Eu vou garantir minha palavra porque eu nunca falei com ela. Ele vai ter a legenda dele e a justiça que resolva. Essa questão não é questão do Avante, é questão de justiça, é do Ministério Público e de Justiça Eleitoral. É por isso que essa zorra desses partidos cometem o que cometem e lavam as mãos. Porque nós não temos leis sérias. Como é que eu vou dizer que o Carleto tá errado? Se a própria justiça permite isso acontecer. O cara tá condenado em primeira instância, o cara tá preso! Preso! Agora vocês deviam dar essa sigla aí do Bill Galinha. Vocês não deviam votar em nenhum. E eu, se fosse candidato por esse partido, eu pedia licença. Porque político sério, que tem colega como Binho Galinha, apontado como chefe de milícia, deveria pedir licença e dizer eu tô indo embora. Certo? Eu me recuso a ler qualquer palavra que venha da carta desse rapaz. Ele tem direito a seguir a vida dele? Tem. Depois que cumprir a pena. E outra, condenação por qualquer que seja, ela deveria por si só impossibilitar que alguém viesse representar o nosso país. Eu quero saber quantos votos esse rapaz vai ter dentro da cadeia. Eu quero saber quantos votos vocês, porque você que vota num cara desse, você também é responsável. Você que assiste ladrão, você tá ajudando a quem cometeu crime. Você que vota em ladrão, você tá ajudando a quem cometeu crime. Fiquem à vontade para opinar. Agora não me peçam para ler a carta desse rapaz. E não é porque eu não quero ler para vocês, não, porque eu ler uma carta dessa vai fazer mal a mim. Eu não tenho o menor interesse em saber como é que ele está. Eu espero que ele esteja sofrendo lá dentro. Porque se você vai pra cadeia e você tá bem, você não adianta ser preso. Se a cadeia for colônia de férias e você não aprender pelo crime que você cometeu, é sinal de que tá errado. Então eu espero que ele esteja sofrendo dentro da cadeia. E quando eu falo sofrendo, não é sendo agredido, não é passando fome, não é nada disso, é sofrendo mesmo. Como é sofrendo? É você estar enjaulado, você não ter acesso à família. Você tem que obedecer à questão das visitas. Você não comer a comida que você quer. Você não poder viajar, passear. Isso é sofrer. Para depois não dizer que eu quero que o cara apanhe, que o cara passe fome. Tá? Não distorçam as minhas palavras. Mas eu quero que ele, no sentido figurado, tá? Passe mal dentro da cadeia e pronto. Como qualquer um que tá ali dentro. Cometeu crime, pague pelo crime e saia diferente. Fique à vontade, Maguinho e Luiz Guilherme, se quiserem comentar.
É, eu achei que quando o cara era julgado e condenado, perdia o mandato, né? Mas a Justiça Eleitoral que tem que mudar as regras. Porque, infelizmente, como o próprio presidente do partido aí falou, a Justiça dá a brecha para o cara concorrer. Então, se deu a brecha. E você tem dúvida, Fábio Gomes, que vai ter uma votação expressiva?
Rapaz, claro, eu não quero acreditar, não.
Mas sempre tem um cara condenado há mais de 30 anos aí, claramente culpado. A gente não pode cravar aqui, mas pô, tem indícios disso. E mesmo assim vai concorrer, mesmo assim vai ter voto, como o Magrini falou aí. Porque, infelizmente, a política aqui no Brasil, a justiça aqui no Brasil, dá brecha. Acontece isso em diferentes casos aqui há vários anos, Fábio.
Beleza, 6 horas e 50 minutos. Vamos embora, vamos pro povo, vamos participar.
Luiz Guilherme, bom dia, Magrini. Tudo bem? Quem fala aqui é Anderson, aqui da cidade de Barcelona, Espanha. Um grande abraço pra vocês. Entendeu? Só queria comentar esse caso dessa racista, né? Que se considera branca. Eu vou dizer uma coisa a você. Quando um negro se revelar, começar a meter a mão na cara, seja homem, seja mulher, seja velho, tá igual. aí vai começar que a gente somos agressivos, que somos pré-histórico, mas prefiro ser pré-histórico e agressivo do que estar suportando esse tipo de pessoas, o dia a dia. Pode ter a certeza, se eu estiver em Salvador e eu sofrer racismo, eu não vou na polícia dar queixa, não. Eu vou ser preso. Tem um pau no meio da cara, eu vou dar, não importa de quem. Passou do limite, já tô saco cheio com esse tipo de gente. Um grande abraço.
É complicado, viu? Complicado. Vou aqui ler mais mensagens aqui. O Padre Game diz aqui, deixa eu falar, eu não confio em político nenhum. O Clóvis no YouTube da BNews TV, infelizmente tem partidos políticos que são verdadeiras quadrilhas organizadas, marginais disfarçados de políticos. MSK, Binho já pode se candidatar a presidente da República. Washington, Fábio, bom dia, sou seu fã. Depois fizeram uma denúncia falsa contra meu bar aqui na ilha de Itaparica, no Areal. Meu bar tá bombando cada dia mais. Tô te convidando aqui pra vir comer uma muqueca. Bar de Marinho na ilha de Itaparica, no Areal. Não tem erro. Bora, meu irmão. Quem foi que fez essa denúncia falsa sua aí, meu irmão?
Fizeram a denúncia dele,
foi. E aí o bar dele tá pipocando.
É.
Vou aí, meu irmão. Vou aí, viu? Mas qual foi a denúncia, pelo amor de Senhor Jesus, velho? Ah, um abraço, meu irmão. Tamo junto e misturado. Valfredo diz aqui, bom dia, trabalho. Bom trabalho a toda a equipe da Itapuã FM. Minha particularidade, Vitória e Vitória de ACM Neto. Ah, o Vitória rubro-negro, não é isso? É. Adriano Pereira, é que tem muita vitória na minha vida. É Vitória time, é Vitória Alves, é Vitória Oliveira. É Vitória de ACM Neto agora que você tá colocando também. É muito vitória pra bugar minha mente aqui, tá? Mais mensagens aqui, Adriano Pereira diz, bom dia. Quanto esse Binho Galinha, é melhor liberar Marcola, Beira-Mar e tantos outros pra serem candidatos. Nino Soares, Fábio, você apoia bandido fazendo militância. Você está sendo conveniente. Você que apoia bandidos fazendo militância também está sendo conveniente. Eu?
Você ainda tem que ficar decifrando o que as pessoas estão falando.
Eu milito. Logo eu.
Trabalho ver essa parte aí de decifrar, de traduzir. Né?
Não, eu queria ver se não tinha uma vírgula errada pra eu não entender que ele tá me chamando de militante. Mas eu acho que é isso, né? Acho que ele disse que eu sou militante, né? Tá bom. Hoje eu tô de bom humor, irmão. Hoje ninguém me tira do sério. Everton Cerqueira diz, bom dia, sou motorista por aplicativo e piloto de drone. Quando chega a época de eleição, não vota em ninguém. Eu vou pro interior comer churrasco, tá certo. Mais mensagens aqui, Souza. Lula foi julgado e condenado em todas as instâncias, cumpriu cadeia e foi favorecido pelos amiguinhos. Está aí na presidência. Leopoldo Silva, não sei qual a novidade, Binho Galinha tem alta votação. Olha o presidente. Crispina Barbosa, cadê Cabelinho, gente? Sou de São Felipe, Bahia. Cadê Cabelinho, Magrinho?
Cabelinho, ele volta daqui a pouquinho.
Dia 31.
Hoje, né? Ainda? Daqui
dia
a pouquinho?
Dia 31, dia 31.
Daqui a pouquinho, meu irmão.
Daqui a pouquinho é dia 31.
Ricardo França, oxe, Fábio, qual é a dúvida que Binho Galinha vai se eleger? Tem presidente condenado na presidência. Vamos no intervalo comercial, adiantar aqui, 6h54, na volta.
Ô, rapaz, você tá agoniado hoje, viu?
Na volta, é pra 7 horas em ponto, a gente tá aqui.
Ah, bom.
Na volta, a gente tem mais um trecho da entrevista do governador Jerônimo Rodrigues com Zé Eduardo na BNews TV e tem mais notícias do bnews.com.br.
Agora, Itapuã.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu.
Tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
6h55 na Itapuã.
Hoje é dia de aproveitar o super fim de mês Atacadão. As ofertas mais arrasadoras estão esperando por você no parceirão. Mercearia, hortifruti, açougue e muito mais. É para abastecer o seu negócio ou comprar para sua casa pagando barato de verdade. Preços arrasadores na loja, no app Meu Atacadão e no site. Economia para valer todos os dias. Corra agora mesmo para aproveitar. Super fim de mês Atacadão, de 27 a 31 de julho. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Eita como esquenta, vem com mais tempero, um novo sabor.
Cada criança tem o seu tempo, cada família a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6:58.
Tem dia de reunir a família. Tem encontro com os amigos. Tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudali.
Alô, torcedor! Nesta quarta, tem rodada dupla de novo do Brasileirão aqui!
Itapuã!
E dessa vez, é simultâneo, viu? Os dois jogos no mesmo horário, mas com todo o nosso time em campo. Direto do Barradão, Expedito Magrini, Reinaldo Oliveira e Michel Corbacho transmitem as emoções de Vitória e Palmeiras.
Vitória, Palmeiras
e no Maracanã, Fábio Gomes, Flávio Lordelo e Marcos Valença transmitem Bahia e Fluminense.
Bahia Fluminense
pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você já sabe, o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Fala, boca.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta quarta, dia 29, a partir das 20 horas, Vitória e Palmeiras e Bahia e Fluminense. Bola rolando para os dois jogos às 21h30, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
Você está no BNews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes. 7 em ponto, vamos lá, estamos de volta, hein? Abraçando o Ricardo Porto, que manda aqui mais um dia de fila na UBS de Itapuã. Nosso querido amigo Araponga também mandando mensagem. E agora a notícia triste, né? De que o corpo do pescador estava desaparecido há 60 anos, né? Pesquisa o nome dele aí, Luiz Guilherme. Tem 2 dias aí que eu acho que as buscas estão acontecendo. Acaba de aparecer na Ilha de Maré. O corpo do pescador que estava desaparecido teria sido encontrado agora na Ilha de Maré, tá? Então a gente vai acompanhando de perto aí todos os detalhes. Toda essa história, achou?
O nome dele é Arivaldo Fernandes, de 60 anos.
Pois é, então tá aí. A gente vai mostrando, né, detalhes dessa informação. E vem agora a confirmação, tá? De que o corpo dele foi encontrado na Ilha de Maré. Complicado, uma pena.
É, ele deixa aqui, Fábio, também 3 filhos e 7 netos.
Então, todo o nosso sentimento aí, nossa solidariedade a essa família, tá certo? Vamos lá pra poder a gente, antes de voltar pro povo, trazer mais uma matéria, csbnews.com.br. Estamos ao vivo no YouTube da BNews TV. Um dos trechos dessa brilhante entrevista que José Eduardo fez com o governador Jerônimo Rodrigues fala sobre debate. E o Jerônimo foi questionado se compareceria aos debates políticos. Você vai ouvir agora a resposta dele. Ele aproveitou para cutucar o candidato a Semi Neto e vocês ouvem agora na Itapu FM e assistem no YouTube da BNews TV.
O senhor vai ao debate?
É, eu vou.
Não, vai ao debate. Em algum momento você tinha dito que não ia ao debate? Porque não, ele dizia que, porque ele não vai ao debate, eu não vou debater com o Rui Costa, eu vou debater com ele, eu quero debater
com
ele.
Quem foi que fugiu em 22? Quem é o Fujão? Quem foi o Fujão de 22? Fui eu?
Não.
Você lembra? Quem foi que fugiu?
Lembro.
O Fujão? Lembro. Vou fazer o debate. Agora, se for um debate à altura, não dá pra fazer o que nós estamos vendo aí, a coordenação da campanha vai analisar comigo sobre minha coordenação, porque tem muitos pedidos, eu vou ter que correr a Bahia, continuar andando pela Bahia. Vamos selecionar quais são que a gente vai para a gente poder dar credibilidade ao debate. A democracia é sempre importante para as eleições de 2026.
Em relação à regulação, o candidato a Semi Neto disse que tem a solução. Ele vai colocar a saúde, quando tiver estourada na área pública, ele vai colocar na área privada.
O PIX Saúde.
Ele falou PIX Saúde.
O senhor entende o PIX Saúde?
Olha, não dá para discutir assim dessa forma, não, Eduardo. É o mesmo PIX creche, que ele dá 50 ou 100, não sei quanto é o valor. Ele dá um valor, a prefeitura municipal passou um valor para, subcalculado para que as creches comunitárias, tão importante na vida da comunidade, ele vai fazer como? Se ele tivesse um bom exemplo. Eu gostaria que ele pudesse, vamos pegar o exemplo de Salvador, se for pegar o exemplo de Salvador, para aplicar na Bahia, nós estamos ferrados. Quantidade de... Pergunta quantas unidades de saúde tem em uma cidade dentro de Salvador chamado Cajazeiras. Cajazeiras é um município dentro de Salvador. Quantas UBS tem lá? Veja aí, quantas UPAs tem lá? Quantos hospitais tem ali? Que é eu disse que era um município, mas um bairro, né? Fazendo simbologia. É que é do tamanho da maior cidade de Salvador. Se brincar ali, tem uma Freire de Santana. Pergunta se tem UPA ou UBS. Então, ficar fazendo discurso, retórica, não dá. Vamos fazer o debate em cima de ações concretas. Quantas UBS nós temos em Salvador e quantas precisam? Quantos hospitais tem em Salvador e quantas precisam? Quantas policlínicas, as chamadas policlínicas que ele prometeu fazer, não sei quanto e quantas fez? Então, olha, Eduardo, eu vou me comprometer aqui com o povo da Bahia que eu vou continuar investindo com Lula e vou continuar investindo com os prefeitos e prefeitas.
Bom, tá aí. Saiu nova pesquisa. Aliás, podem comentar aí o que disse o governador, hein? Só tem uma coisa que eu realmente espero: que os debates aconteçam. Que os debates ocorram, tá? E que as coisas que o povo quer saber sejam expostas. O povo quer saber muito. O povo quer saber muita coisa. Tem muita coisa que o povo precisa saber. Agora discutam também os projetos, né? Os problemas a gente já tá vendo de um lado e do outro. Discutam as soluções. E se for só para poder ir e ficar um apontando o dedo pro outro, fazendo agonia terrível dentro das emissoras, sem vir com saída, com solução, aí não muda nada, não vai adiantar nada. Ou vocês acham que alguém assiste ou ouve a campanha de vocês no rádio, a obrigatória, que deve começar em breve, né, Magrinho?
Começa agora em agosto. Se eu não me engano, é dia 28 de agosto, vou conferir aqui e te falo até o final do programa.
Pronto, então é exatamente isso que a gente precisa chamar atenção. E a Alba, hein? Quero saber da Alba, hein? Da crise da Alba dos discípulos. Policial continua internado, lutando para sobreviver. Quero saber da Alba. Nós estamos acompanhando esse contrato absurdo de mais de 90 mil em 12 meses para três discípulos que já feriram um policial e deixaram o outro em estado gravíssimo.